Após a queda da União Soviética em 1991, três países que integravam a organização passaram logo para o âmbito do Ocidente. As três províncias do Báltico, Letônia, Estônia e Lituânia, trataram de aderir à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, para terem proteção contra Moscou, que as dominou desde 1917. Os países restantes criaram a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que seria o sucessor da União Soviética. Só que alguns desses países estão tentando também se livrar do jugo de Moscou e passar para o âmbito ocidental. Caso mais específico da Ucrânia, que está sendo objeto de uma guerra por parte da Rússia. Mas há outros países também que estão em busca desta passagem, conforme nos conta a Deutsche Welle.
Protestos na Moldávia a favor da adesão à União Europeia. Na Geórgia, manifestações contra o Kremlin reúnem dezenas de milhares. E na Ásia Central, o Cazaquistão busca estreitar os laços com a China, a Turquia e o Ocidente. Esses três países são exemplos de como ex-repúblicas soviéticas estão se afastando da Rússia. Será que o Putin está perdendo o controle em seu próprio quintal? Para entender o que está acontecendo, é preciso voltar ao colapso da União Soviética em 1991. Após sua dissolução, 15 estados independentes são formados. Com exceção dos três países bálticos que se juntariam à União Europeia e à OTAN, os outros formam alianças econômicas e políticas lideradas por Moscou. Ao longo das décadas seguintes, a Rússia continua vendo os estados pós-soviéticos como parte de sua esfera de influência. Alguns ficam bem próximos da órbita de Moscou, como Belarus, mas outros começam a se mover para o oeste. É o caso da Geórgia sob o presidente Mikhail Saakashvili. Eleito após uma revolução pacífica em 2004, ele aspira a levar a Geórgia à OTAN e à União Europeia. No entanto, a Rússia emprega uma série de táticas para afirmar seu domínio, incluindo inflamar conflitos territoriais. E em muitos casos, recorre ao uso da força bruta. Em 2008, a Rússia invade a Geórgia. Essa foi considerada a primeira guerra europeia do século XXI. A invasão se concentra na Ossétia do Sul e na Abecásia, regiões autoproclamadas separatistas que se recusaram a reconhecer o governo central da Geórgia desde sua independência na década de 1990. Quando a Geórgia tenta retomar a Ossétia do Sul em 2008, e no contexto do plano do então governo de ingressar na OTAN, a Rússia envia tropas para apoiar os dois territórios separatistas e seus líderes pró-Moscou. Depois de esmagar as forças da Geórgia em 5 dias de combate, Moscou reconhece as regiões como independentes e mantém milhares de soldados lá até hoje. E quando Moscou lançou uma invasão em grande escala na Ucrânia em 2022, houve temores de que a Geórgia fosse o próximo alvo. Esse é um medo compartilhado por muitos na Moldávia, localizada na Europa Oriental. O país também tem uma região separatista pró-Rússia. É a Transnistria, uma faixa estreita na fronteira com a Ucrânia Ocidental, que se declarou independente da Moldávia após o colapso da União Soviética. A região está sob o controle de um governo pró-Rússia. Sua população é fortemente pró-Rússia e a área recebe o apoio militar de Moscou. Diante desses temores, o povo da Moldávia, assim como da Geórgia, tornou-se cada vez mais pró-União Europeia, vendo a possível adesão ao bloco como a melhor maneira de se proteger contra a agressão russa. A Moldávia e a Ucrânia ganharam em 2022 o status de países candidatos à União Europeia. Mas aderir à União Europeia não é apenas uma questão de sobrevivência. Para muitos, trata-se de construir uma identidade nacional menos vulnerável à influência da Rússia e resistir ao que muitos veem como uma ambição imperialista de Putin. A batalha pela influência é também uma batalha pelos corações e mentes, na qual a União Europeia promove os seus valores democráticos. Os defensores da adesão à União Europeia na Moldávia e na Geórgia acreditam na promessa de um futuro melhor e exigem o afastamento das instituições pós-soviéticas e a erradicação da corrupção. O Cazaquistão, antigo aliado leal da Rússia na Ásia Central, também está encontrando alternativas para a economia. O petróleo bruto representa mais de 50% das exportações do Cazaquistão. Por décadas, esse país sem litoral contou com o consórcio de oleodutos do Cáspio para transportar petróleo para exportação através do território russo para o Mar Negro. Mas o Kremlin interrompeu repetidamente a operação do oleoduto no ano passado, como parte das sanções ao Ocidente. Isso levou o governo do Cazaquistão a acelerar a diversificação de suas rotas de exportação de petróleo. Em 2022, o Cazaquistão aumentou a exportação de petróleo por rotas que contornam a Rússia, incluindo rotas via Mar Cáspio para Baku, no Azerbaijão, e via a rede de oleodutos entre o Cazaquistão e a China para Pequim. E enquanto a Rússia continua sendo o maior parceiro comercial do Cazaquistão depois da União Europeia, a China vem ganhando espaço rapidamente. A diminuição do poder econômico da Rússia deu ao Cazaquistão alguma vantagem para desafiar Moscou. Embora Astana e Moscou mantenham relações diplomáticas cordiais, essa mudança econômica pode ser lida como um sinal de que a parte do legado soviético está diminuindo lentamente na região. O futuro ainda depende do resultado da guerra na Ucrânia, mas há indícios de que algumas das ex-repúblicas soviéticas se veem em posição de escolha e podem começar a trilhar um caminho diferente longe de seu antigo mestre.
O fato é que, na medida em que esses países vão vislumbrando tudo que funciona na União Europeia, com a liberdade de economia, a liberdade política, a liberdade de expressão, e olham para o lado, para o seu dominador, que procura impor o seu tacão, vão logicamente buscando se afastar de Moscou. E com isso, para manter esses países sob sua dominação, Vladimir Putin vai ter que desenvolver outras guerras semelhantes a essa que ele está desenvolvendo na Ucrânia. A seguir... OTAN supera divergências e se amplia com a adesão da Suécia.